sou autônoma, não tenho direitos trabalhistas. Tem alguma alternativa? E agora?
Sim, tem uma modalidade que vai te ajudar a ter alguns direitos comuns a quem trabalha com carteira registrada, o MEI. Eu vou te explicar mais sobre, mas antes, saiba que todas as informações que eu vou dizer aqui podem ajudar muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, eu sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e Agora PEN. Eu vou te explicar o que fazer nesta situação. Para quem trampa por conta própria, com a correria do dia a dia, acaba não se atentando com alguns direitos que lhe faltam. Então, procurar alternativas para situações futuras é mega importante. A gente nunca sabe quando pode ficar doente ou até sofrer um acidente no trampo, ou precisar ficar parado por um tempo por conta de uma gestação. E se aposentar, quem aí se preocupa com isso também? Para a garantia de alguns direitos trabalhistas, temos o MEI, isso a gente já sabe. Mas o que significa? MEI significa microempreendedor individual, uma modalidade para formalizar os trabalhadores autônomos e também é um direito garantido pela Lei nº 128 desde o ano de 2008. E quem pode fazer parte? Todas as pessoas que trabalham por conta própria, maiores de 18 anos, que trabalham nas categorias de prestação de serviço, comércios e na indústria, que é a fabricação de algum produto. A lista de profissões cadastradas é grande e, dentre elas, são comuns as profissões de motoboy, cabeleireira e artesãos. Quando a pessoa vira MEI, ou seja, ela passa a ter um CNPJ e a possibilidade de emitir notas para receber pelo seu trabalho, seja ele semanal, mensal ou por cada trampo mesmo, ela passa a ter direitos e deveres que vamos abordar ao decorrer deste áudio. Uma das vantagens de ter um CNPJ, além de ter alguns direitos trabalhistas, é que ele permite descontos na compra de materiais em algumas empresas privadas, em planos de saúde e em financiamentos, algo que pode ser benéfico para quem garimpa. O MEI faz parte do regime tributário Simples Nacional e, para ser MEI, o trabalhador tem um limite de faturamento anual. Isso quer dizer, você pode vender até R$ 81 mil em um ano. Você também pode contratar até um funcionário. Aqui, vale informar que está em tramitação um projeto de lei para aumentar esse faturamento anual para até R$ 130 mil reais e a possibilidade de contratar até 2 colaboradores. Esse rolê está no projeto de lei número 188 desde 2021. Agora, para quem trabalha no segmento de transportes, existe o MEI caminhoneiro, tem o limite de faturamento de até R$ 251.600 por ano. Quando a pessoa ultrapassa esses valores em faturamento, ela muda para a modalidade microempresa, com outras obrigações. E que direitos eu tenho por ser MEI? Hoje os direitos são aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e a pensão por morte para os dependentes, como filhos ou irmãos menores de 21 anos, pais e companheiro. Bora saber como abrir o MEI? Todo o processo pode ser feito pela internet ou em alguma agência de atendimento de forma totalmente gratuita e não é necessária a contratação de um contador para abrir o MEI. Para abrir o MEI pela internet, todo o processo é feito pelo site do governo federal, o www.gov.br. É necessário você ter um cadastro lá. E para se cadastrar, é só entrar na página inicial do portal, clicar no botão Entrar com gov.br, colocar o seu CPF e você será direcionado para as próximas etapas para a criação do seu cadastro. Se você já tiver um cadastro, é só realizar o login e escrever na barra de pesquisa Abrir MEI ou clicar no botão Formalize-se. Um toque importante. O portal do governo exige que você tenha o nível de prata ou ouro para permitir a criação do MEI. Para isso, você precisa clicar no seu perfil e seguir o passo a passo no próprio cadastro para subir o nível. Será pedido informações como reconhecimento facial. Outra possibilidade de abrir o MEI na cidade de São Paulo é ir até um posto de atendimento, seja uma subprefeitura ou CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, na sua região. Em ambos os formatos de inscrição do seu MEI, será necessário o seu RG, dados de contato, endereço residencial e dados do seu negócio, como o tipo de ocupação, a forma de atuação e local da empresa. E não se preocupa se você não possui um local fixo para a sua empresa, principalmente em trampos como manicure ou social media, que tem atuação em casa ou em locais diferentes em cada contratação. Você pode colocar o mesmo endereço de sua residência. Na hora da criação do MEI, é importante se atentar ao regime tributário, viu? Ele precisa estar como Simples Nacional. Assim evitará futuros impostos cobrados incorretamente. Na criação do MEI, é importante saber que podem ser cadastradas até 16 profissões, que são chamadas de atividades, sendo uma principal e as outras 15 são as secundárias. E essas atividades podem ser complementares da mesma profissão ou diferentes. Por exemplo, sou cabeleireira, mas também vendo roupas de bebês pelo WhatsApp. Posso colocar o KNAI de cabeleireiros, pedicure e manicure como principal e o secundário como comerciante de artigos de bebê independente. Existem muitas, são cerca de 480 atividades cadastradas no MEI. Caso a atividade que exerça não esteja no MEI, você precisa verificar se existe alguma semelhante ou se o seu trampo realmente faz parte dessa modalidade. Após finalizar todas as etapas de cadastro, o MEI já será ativado, mas você pode verificar essa confirmação se ativou e se você consegue emitir nota fiscal no próprio site do governo, que é aquele que citamos no início, o gov.br. Para ter direito àqueles benefícios citados aqui, o MEI precisa realizar mensalmente o pagamento das Guias de Recolhimento de Impostos, o DAS, que significa Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O valor das guias é o mesmo todo mês, atualizado uma vez ao ano de acordo com o salário mínimo. Neste ano de 2023, as guias custam em média R$ 71,10. Caso os DAS não sejam pagos, os benefícios previdenciários, como os auxílios, não poderão ser acessados e nem as notas fiscais emitidas, e o CNPJ pode ser excluído. Nessa situação de não pagamento, os valores pendentes de cada DAS ficam correndo juros todo mês e o valor total da dívida pode entrar como uma dívida ativa no CPF da pessoa. Este dever do pagamento das guias é uma responsabilidade que, quando não cumprida, pode gerar problemas futuros com o governo. Chegamos ao final dessa conversa e eu trago mais um toque para você que administra sua própria empresa e vida ao mesmo tempo. É importante separar bem o que é gasto pessoal e o custo para o seu trampo continuar girando. Por exemplo, quem trampa na rua como motoboy tem custos com a gasolina, o almoço, a manutenção da moto. Esses custos são referentes às despesas de sua empresa e devem ser contabilizadas como tal. Agora, aluguel de moradia e compra do mês para casa são despesas pessoais. Separar o que é lucro e o que é despesa te ajudará no planejamento financeiro do próximo mês e administrar melhor o seu trampo. Afinal, a pessoa MEI é a sua própria empresa de fato. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem para a gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E agora, PEM é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto com essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso Zap 11 95781-6636. Sou Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória de Mapile, quem fez a gravação e edição do áudio. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano, no Toque das Artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!